Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou Erika Ramirez, seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, olha eu aqui de volta no comando da picape. Nossa, eu tava ficando muito mal acostumada, de verdade. Com a apresentadora só recebendo pauta pronta, assinando, né, no final, que é chique aqui o processo. Amei, super chique. E vocês, mulheres, como estão nesse setembro lindo? Muitas emoções, reviravoltas, né? Jogo sujo nesse país, chamado Brasil.
Sobrevivemos ao 7 de setembro.
Ao setembro, é.
E eu tava aqui pertinho, hein, de Brasília, tô aqui em Goiás ainda. O
Nossa
que eu
senhora.
Vi de, assim, aqui inclusive, né, de caminhonetes. RTS,
nossa.
Né? Com bandeira do... É foda, porque agora você vê a bandeira do Brasil já arrepia, né? É muito difícil. Você fala, puta que merda. Caminhonete ou atrás ou na frente, assim, com a bandeira do Brasil, a galera indo pra Brasília e tal. Ai, que tristeza.
E motos, né? Agora nossa. A gente também tem pavor de motos, né? Tipo, você vê motoqueiro, motociata.
Aqui em Datuba tem muito... Hyundai Creta com um adesivinho do voto impresso. Aí eu fico assim, eu dirijo e falo assim, vou bater. Vou dar só um totozinho pra destruir ele atrás. Aí outro dia eu tava com o Martim no carro, vi o latino, falei, vou bater. Martim, por quê, mamãe? Aí eu, não, é brincadeira.
Brincadeira, filho, imagina, a mamãe imagina. Tá brincando.
Ai,
faz Deus. Umas brincadeirinhas assim mesmo.
Puta, mãe, bobinha.
Mas parece que a gente tá em outro século, meu, quando vem com papo, tipo, voto impresso. Gente, mas enfim. Tamo aí, né? Agora o mês da primavera.
Ciro Gomes abraçando o pessoal do MBL.
Tudo, MBL.
Foi tudo pra mim, gente. Tudo pra ter certeza que, velho, não tem
Nossa,
salvação.
Eu tenho um passado trash que eu tenho que confessar aqui, ao vivo.
Ai,
eu votei. Eu votei.
Eu também, no Cirão. Votei, ué, pra tentar salvar Filha o primeiro turno. Desgraçada.
É, eu também, que vergonha, né?
Eu sim, mudei meu voto, eu ia votar no Bolão e mudei meu voto pra essa coisa de... Fiquei muito na...
Eu me vendi, eu sou dessas vendidas pela pesquisa,
assim,
sabe?
Eu vejo que a gente tentou salvar.
No primeiro turno eu não votei em quem meu coração mandou, votei no Ciro. E aí ele me faz um papelão desse, né? Aí
a gente
faz assim. É pra acabar com o resto de dignidade que a gente tem.
Eu votei na,
né,
Mara Gabrilli, que é do PSDB, então tudo bem.
Não, sabe aquele restinho de dignidade que tem? Aí você vê isso, é pra acabar, né?
Pra acabar. Eu vi a entrevista do... Haddad, nossa senhora, eu fico com lágrimas nos olhos quando eu vejo o Haddad falando, eu penso,
gente,
meu Deus,
eu adoro
Deus
ele.
Céu. Eu adoro o Haddad também, além dele ser um gato, mas ele tava uma entrevista no programa lá do Pedro Bial, né?
Sim.
Viu uma reprise
podia
lá.
Podia ser, né, nosso presidente.
Ai, gente, como dói o coração quando eu vejo ele falando, pensando no estado que tá o Brasil, meu Deus do céu.
Sério, não é possível que a direita não ia ficar feliz de ficar enchendo o saco dele, cobrando, falando mal do PT. Não ia ser divertido pra eles encher a porra do saco, do Haddad? Sabe?
Botar a culpa.
Nossa, bando de pau no cu do caralho.
Enfim, é esse clima
então...
de setembro,
esse clima, pau
daqui um
cu.
Ano, eu fico pensando, daqui um ano, como é que a gente vai estar? Meu Deus do céu, as vésperas da eleição, nossa senhora.
Eu não aguento mais, meu Deus, eu não aguento
viver
mais.
Um dia de cada
vamos
vez.
Na fé, vamos na fé, tô com fé, gente.
A gente se arrasta, mas esse ano não passa, e... puta que pariu. E é com você, Mari.
Então vamos lá, partiu. Bom, como sempre, nós vamos agradecer hoje aqui a todos os nossos apoiadores e apoiadores que nos apoiam lá no Catarse. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. É você, né, que mantém o nosso podcast no ar, financiando a nossa estrutura, nossas ideias. E a gente quer lembrar, então, que se você gosta do nosso trabalho, quer e pode colaborar, além de poder nos apoiar no Catarse, você também pode nos apoiar via Pix. Então, se quiser apoiar dessa nova forma que a gente apresentou no último episódio, você entra em contato conosco no nosso e-mail, que nós explicaremos direitinho como fazer. E também, além deste apoio via Pix, via Catarse das pessoas físicas, se você tem uma empresa ou faz parte de uma empresa que se identifica com o nosso podcast, que gosta dos temas que nós tratamos aqui, você pode nos procurar e pode patrocinar um dos nossos episódios. Vai ser sempre muito bem-vindo. Então é isso. É, para apoiar, tem essas formas que eu falei, mas você também nos apoia muito quando você compartilha os nossos episódios, divulga nas redes, conta para todo mundo que você nos ouve. E aí, se você quiser, você também pode conversar com a gente no arroba tetas na mesa, no Instagram e no Twitter. Você também pode favoritar a gente no seu tocador de podcast. Então, no Spotify você segue, no Deezer você favorita. E na Apple Podcast você assina o Tetas na Mesa e assim também pode nos avaliar. Então, entra lá, procura a gente. E também, para quem quiser nos mandar e-mail, nosso e-mail é o tetasnamesa@gmail.com. Que a gente gosta de receber e-mailzinhos, tá bom?
É isso, vamos para nossa treta. Boa. Do dia, então.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, e é óbvio, né, que com a maternidade, a gente fala isso o tempo todo, acontece naturalmente uma reviravolta, um plot twist na nossa vida muito louco. E nossa identidade, nossos valores, sentimentos, muitos ideais também se vão, se transformam. E junto, inclusive, com a nossa imagem, claro, nosso corpo. E esse tema, inclusive, a gente já tratou num episódio só falando sobre isso, sobre nossa autoimagem, como a gente tem muito essa dificuldade. Mas nesse episódio a gente quer falar mais sobre essas mudanças internas e como nós percebemos elas ao longo do tempo, conforme as crianças vão crescendo. E também como é mais fácil, talvez mais fácil a gente perceber essas mudanças em nós quando a gente olha para o outro, para as nossas amizades, para as nossas relações, se perceber através do outro. Então, não sei, faz sentido isso para vocês? Como que a gente, né, a gente quis trazer para esse episódio as nossas transformações mais internas ao longo desses 5 anos de maternidade e de tetas na mesa louca.
São profundas, mas, né? Elas
profundas. É, e é isso, o que vocês acham?
Enquanto você tava falando, Eric, eu tava pensando, né, na relação com o outro, né? E aqui a gente também pensando muito nas amizades, né? E aí, quando eu olho, assim, para um... Tem aqueles amigos que acompanham quase que a vida toda, né? Enfim, eu tenho amigos de escola, alguns da faculdade e tal. Mas, nesse meio tempo, um monte de gente fica, né? Sei lá, que era amicíssima na faculdade e agora eu não falo com essa pessoa há 5 anos, enfim. Então, acho que isso é um retrato, assim, né? Das mudanças que a gente... Não é nem sofreu, né? Das evoluções que a gente teve aí ao longo do tempo. O que é natural, e eu, às vezes dá um pesar, porque tem uns amigos que você lembra e fala, nossa, era tão legal, né? Era uma amizade tão bacana e tal. Mas enfim, às vezes nem cabe mais, né? No atual. Eu tenho amigos que eu tenho um baita carinho, amigos de infância, assim. Um baita carinho, lembranças muito boas. E quando a gente se encontra, sei lá, naquele casamento a cada 2 anos, sabe? De alguém da turma, aí você encontra... Tem papo, um pouco de papo pra uma horinha, tem conversa, tem lembrança, mas não é aquela amizade que dá pra levar pro dia a dia, né, assim, que eu vou ligar e tal, porque a vida já tomou tantos outros rumos, assim, que não faz mais muito sentido, né. E aí, a gente aqui, por exemplo, se conheceu, né, a partir do nascimento dos nossos filhos, a gente se conheceu num grupo que era muito maior, inclusive, né, que tinham várias outras mulheres, mães, assim... E eu acho que tem um processo
várias
natural.
Fadas.
Que chamava fada o grupo maravilhoso. E assim, tem um processo natural, né, de pessoas que têm mais intimidades e se juntam mais, enfim, se identificam mais. E outras que com o tempo deixa de fazer sentido, né? E eu acho que isso é, enfim, normal, faz parte da vida adulta. Mas é interessante ver essas mudanças, por exemplo, sei lá, durante um período menor, assim, sei lá, pandemia, né?
É, como isso, a pandemia já deu um destaque maior, né?
Deu uma acelerada no processo. Isso,
deu acho que dois fatores. A maternidade deu uma acelerada no processo, porque nossos valores ali mudam muito. Eu acho que é isso que você estava falando, né? Naturalmente a vida faz isso, a gente vai evoluindo, vai amadurecendo e algumas pessoas não acompanham a nossa evolução. E a gente vai criando outros interesses, outras afinidades, enfim. Só que aí a maternidade chega na vida de uma mulher, né? E ela te transforma internamente de um jeito muito brusco, talvez, que acelera coisas, que aí faz... esse processo natural, que já aconteceria se você não passasse por esse processo de maternidade e tal, já aconteceria naturalmente, mas talvez em outro ritmo. Porque é isso, né? Os nossos valores, alguns valores, a gente até poderia ter, mas de repente a maternidade vem e dá um crawl, né?
Verdade.
Dá um destaque em coisas que acontecem antes.
Eriquinha, não é assim, tipo, ah, tá, o bebê nasceu um mês depois, já sou outra, é um processo.
Não, mas exatamente.
O nascimento daquela criança no seu colo já é um convite que você fala, opa, tem alguma coisa aí. E tudo bem, eu acho que tem mulheres que escolhem não olhar muito pra isso, ou nem escolhem, não é uma
olhar,
escolha, mas enfim. Mas esse convite vem
mas quem
no seu
escolhe,
colo.
Quem escolhe, e junta muito com o assunto, inclusive do episódio passado. Né? Quem escolhe esse caminho, algumas coisas ficam inaceitáveis.
Uhum. Verdade. Eu acho que tem a ver com... Você falou de, você vai evoluindo, algumas pessoas não cabem. Eu acho que, na minha visão, não é só um evoluir. É escolher caminhos diferentes. Assim, não sei. Uhum. Eu evoluí para um caminho e a pessoa evoluiu para o outro.
Ah, sim.
Né?
A sua própria evolução.
Não que é melhor ou pior.
Assim, e aí, eu acho que a gente fica, muitas vezes, tentando... caber num passado, e aí a gente se vê até muitas vezes se frustrando com alguns amigos. E aí eu sempre me pergunto, por que, que eu tô me frustrando? Porque eu coloquei aquela pessoa num papel que ela não tem mais na minha vida, porque essa pessoa não é mais a mesma que ela já foi, e principalmente porque eu não sou mais a mesma pessoa.
Uhum.
Então, a gente tava conversando sobre isso até lá no nosso grupo, que a gente tava assim, é mais do que... E eu tentei ver o que que fez com que isso acontecesse, né? Foi num momento de crise, né? O que que fez com que isso acontecesse? Foi a maternidade? E aí, quando eu paro e olho, eu acho que a maternidade pode ter sido um catalisador, um acelerador, como vocês falaram. Mas eu acho que mesmo dentro da maternidade nossa, que existe há 5 anos, existiram pessoas que tomaram caminhos diferentes e a gente se afastou dessas pessoas. Então, eu até comentava sobre isso em relação a esse grupo, né? Em que momento foi que a gente começou a divergir, assim, a separar? Então, acho que tem a questão de afinidade, tem, mas tem muito uma questão de quem a gente vai escolhendo ser, quem a gente vai se tornando e que vai deixando de caber pessoas com... Assim, por exemplo, para mim é inviável, vou citar um exemplo bem claro, é inviável compartilhar a minha vida enquanto mãe de menino, enquanto mulher que eu me tornei, que eu tô me tornando, porque é um processo contínuo, com um amigo meu que sabidamente é extremamente machista, que se a gente estiver junto num grupo vai tecer um comentário surrealmente machista, sei lá, que sabidamente tem aquele perfil de que não cresceu, que continua tratando mulher como, né? Então, assim, nessa profundidade que eu digo que não cabe mais, existem amizades que não cabem mais. Do mesmo jeito que hoje, com meu filho com 5 anos, com as vivências que eu já tive com meu parceiro, que envolvem, desde crises convulsivas até quase separações, até crises financeiras, não cabe mais eu estar num grupo de mães que vai reclamar, meu marido não me ajuda, não é mais esse tipo de coisa que eu quero partilhar, que eu quero discutir, sabe?
Sim.
Isso ficou numa maternidade lá atrás, de quando meu filho tinha 3 meses, 6 meses, e que estava tudo um caos. Então, eu vejo que a gente fala muito que a maternidade é um ponto de, né, um divisor de águas, mas a própria maternidade também não é capaz de segurar pessoas que surgiram na maternidade.
Sim.
Se você vai se, porque a maternidade também me transformou como mulher. Não foi verdade. Só, né, a maternidade. Então me transformou como mulher. E hoje eu sou uma mulher muito diferente de quando eu era, quando meu filho tinha 3 meses. Então,
verdade,
né? É. Sim, mais total. Sobre esse tipo de transformação como mulher mesmo, que vai muito além da questão física, de se reconhecer. Eu lembro que assim, tinha uma fase, que até quando eu gravei o áudio pra vocês nesse episódio, que eu até podia não me reconhecer no corpo. Mas eu tava me admirando muito como pessoa, pela primeira vez na vida, assim, das minhas escolhas, de quem, das lutas que eu tava travando, das batalhas que eu resolvi não soltar, sabe? E então, assim, por um lado eu podia não ter um reconhecimento, mas por outro, eu tava cada vez mais me reconhecendo em quem eu era e em quem eu tava me tornando. E isso me afastou naturalmente de algumas pessoas.
Uhum. E ontem eu tava tendo uma discussão com o Fernando e eu falei exatamente isso. Pensando no próximo puerpério, né? Que, enfim, não é mais a novidade do que é um puerpério que a gente, né? Não, nem, por mais que a gente tivesse uma vaga noção, assim, tivesse lido, escutado, a gente não tinha experienciado isso. E agora, no próximo puerpério, eu tenho uma noção do que é. Sei que vai ser totalmente diferente. Já tem um monte de questões que eu já venho, já fico trabalhando desde já na terapia pela ausência da minha mãe, que era uma projeção, uma idealização que eu tinha para esse puerpério, blá, blá. E ontem eu tava discutindo uma questão com o Fernando e falando exatamente isso. Eu sei que agora eu sou uma outra mulher. Mas assim, num lugar muito consciente, como você falou, né, Mari? Não só, eu sou uma mãe melhor e tal.
Sim,
já sou mãe,
sim.
Né? Diferente do primeiro filho. Mas assim, não necessariamente sobre isso. Eu sei que eu sou uma outra mulher e que me trouxe... Eu olho há 3 anos atrás, nem precisa ser 5 anos, quando a Maria Flor nasceu. Eu falo, caraca, o quanto... Na minha visão, né, eu melhorei, assim, por exemplo, eu, uma pessoa que nunca fui muito de me colocar, né, de colocar os meus limites, as minhas posições e tal. E agora ainda me esforço muito, mas eu consigo fazer isso, assim, de certa forma. Então, o quanto isso, para algumas amizades, não é mais legal, né?
Tipo assim, olha como a Tata tá estranha, não? Sabe aquela coisa de o mundo tá ficando chato? Eu sou a pessoa, eu falo pro Latino que eu sou a personificação do mundo tá ficando chato.
Exatamente, e eu sei que com vários amigos homens, como você falou, né, Mari, com vários amigos homens que gostam muito de mim, eu gosto muito deles e tal, eu sou mais ainda, mais do que para amigas mulheres, essa pessoa chata que sempre vem com contraponto feminista ou enfim, não racista, alguma coisa
radical,
assim.
Eu sou radical ou eu sou a problematizadora.
Sabe? Ai, tudo você leva pro lado político e blá, blá, blá. Mas assim, eu consigo fazer isso de um lugar de tipo, eu sou assim mesmo, eu sou essa pessoa.
De aceitação,
agora,
não, né? E mais que aceitação, é de gostar o que você tá, de gostar quem você tá se tornando.
Isso, Mari, você se sente inteira, de certa forma. Mesmo que, pra mim, às vezes é muito ruim ainda, entre aspas, incomodar, sabe, outra pessoa, mas eu faço isso de um lugar agora muito inteiro, assim, íntegro meu, e me sinto autêntica disso, cara, essa sou eu, e eu não vou abrir mão de certas coisas, inclusive porque eu sou mãe, inclusive, porque penso no futuro dos meus filhos, e no meu também, né, e como mulher, assim, pensando num lugar melhor para viver, de repente, sonhando, a gente vai sonhando, essa sou eu, assim, então, para algumas amizades... Enfim, mas eu acho isso até interessante porque faz esse filtro também. Assim como a maternidade, acho que fez um filtro lá naquela época. Porque, sei lá, amigas e amigos que não eram mães e pais, eu dei uma afastada na época, porque virou o tema da vida, ficar falando filho, de filho, de filho. E sim. Alguns eu retomei depois e faz parte. Acho que a pandemia deu essa outra filtrada de gente... Pelo amor de Deus. A eleição, né, em 2018 foi um belo filtro.
A eleição foi um belo filtro.
E aí a gente vai ficando assim, com poucos amigos, né?
Sim, vai ficando
com
cada vez...
Irmãos, né?
Vocês vão ficando cada vez mais Érica.
A Erika tá assim, gente, mas a vida não é assim?
Não era assim.
Então,
não era assim.
Ué.
Mas a gente... Eu me sinto um pouco culpada. Eu caio nesse lugar da culpa do tipo, pô, será que sou eu o problema? Sabe?
Nossa, não, imagina.
Nunca somos
nós.
Mas eu acho que mais do que me sentir culpada, eu também me sinto um pouco cobrada de um, assim, pensando em alguns grupos de amigos que sabe, sou julgada no sentido assim, ai, mas é uma besteira, vai sair do grupo por causa disso? Sim, porque isso hoje em dia pra mim não é besteira. Isso se tornou algo vital pra mim. Não acho bobeira isso. Uhum. Eu não acho que é pouca bosta você tratar uma mulher desse jeito. Eu não acho que é pouca bosta você fazer uma piada dessa no mundo que a gente tá. Então, o que... Ai, mas são anos de amizade. E é uma discussão que eu tenho muito com o Latino disso, de... A gente teve uma questão, acho que eu já até comentei aqui num episódio, né, de uma pessoa que a gente conhece, que traiu a esposa, né? E eu fiquei muito revoltada, fiquei mal e tal. E ele, ah, mas é muito amigo e é muito querido. Eu falei, cara, é seu amigo agora, no momento atual? Ou você tá agarrado numa coisa que foi do passado? E eu acho que a gente tende a...
Sim.
Querer guardar na gente. Só que no passado eu era aquela pessoa que ria de piada homofóbica. Uhum. Eu mudei, velho. Então pra mim não cabe mais.
Sim. E Mari, eu acho que tem pessoas que vão ficar no... E assim, não... isso também não impede de ser uma lembrança boa do passado.
Isso. E é isso que
não
eu tenho que convencer as pessoas.
Não a piada homofóbica, mas aquele... É. Não, aquele momento vai continuar no meu coração pra sempre. Né?
E, gente, e é o que eu tento convencer as pessoas de... Aquela pessoa que tá no passado, pra mim, continua lá no passado, assim como eu era uma outra pessoa no passado. O que ele é hoje e o que eu sou hoje são coisas incompatíveis. Não, não faz mais sentido. Tipo assim, é como se eu colocar... Não sei, não tô dando exemplo, consigo dar exemplo. A Joelma e o Pavarotti, sei lá, mas esse povo se junta, né? Mas enfim, eu não consigo, não faz mais sentido. São estilos
Barões
diferentes.
Barões da Pisadinha.
Barões da Pisadinha com Beethoven. Então, assim, é muita discrepância. Sim. E isso não faz com que eu seja melhor do que ele. Isso não faz com que essa pessoa, do que ela seja melhor do que eu. Faz com que ela pode ser boa em outros quesitos, que eu não quero mais saber quais são, eu não quero mais participar. Mas o que é fundamental pra mim, o que é de mais importante, que me é muito caro, essa pessoa não cumpre o requisito. E aí isso foi me dando aqui meio que uma preguiça de manter certas amizades e de uma indisponibilidade pra conhecer novas pessoas, assim, de uma maneira geral.
Não fiz o requisito. Aquele meme da garota da laje, do concurso da garota da laje, vocês não conhecem?
Não vi, esse eu não sei.
Faz tempo, já é antigo. É que você falou o requisito, me lembrou do concurso da... Ah, acho que era isso. Garota da laje, Miss Laje, sei lá, era do Fantástico, de tempo Goku. Aí ela fala, não fiz o... Por que você não ganhou? Ela falou... Não fiz o requisito. Então, tipo, suas amizades, esse assim, Mari, não fez o requisito.
Não fez... É isso.
Fez o requisito, não vai ganhar um concurso de Miss Laje.
É verdade. E, gente, eu fico pensando, até na... A gente falou dela entre nós aqui, a gente fez uma roda com a Mirelle do 13 anos depois, né, logo... Que ano foi aquilo, gente? Eu nem lembro, mas enfim.
Acho que 1998.
Foi um pouco depois da eleição, né?
É, foi 18.
Né? É, acho que foi porque foi no Dia da Mulher, então foi de 2019, né?
19, é.
Que o Bozo já tinha ganhado.
É,
então. Mas enfim, e aí ela é muito daquele jeitão dela aí, eu tô falando da Mirelle do Instagram 13 anos depois, gente. Pra quem segue, enfim, ela é super pragmática lá nas posições dela e tal. E eu lembro que a gente falou muito isso, né, sobre... Porque pra ela é assim, ah, você conhece alguém que votou no Bolsonaro e você
rompe.
É contra... Rompe. Não importa se é sua mãe, sua melhor amiga, seu marido, né, sua tia, sua vizinha, rompe. É, entendo a posição dela, sim, mas eu lembro que na época a gente discutiu muito, assim, sobre isso, porque eu tenho pessoas, hoje, né, anos depois, assim, que votaram no Bolsonaro e se arrependeram, acho que tem algumas que nem se arrependeram, são pessoas que eu não convivo de trocar ideia e tudo mais, muitas são até da família... Mas isso ajudou também a fazer um baita filtro. Acho que muito mais do que assim, ah, votou no Bolsonaro. É o que isso significou depois, assim, com o passar do tempo. Porque teve gente que imediatamente se arrependeu. Enfim, foi idiota, porque votou, foi na onda do, ai, só pra ir pro PT de novo não, aquela coisa toda. Mas o que isso representou, assim, depois, né, com o passar do tempo. E aí, esses dias mesmo a gente tava no Instagram e o Fernando e tem uma... Era muito amiga nossa, assim, ela cantava em balada sertaneja, né? Então vocês imaginam, sertanejo, né? Que eu...
Joelma?
E o Fernando gosta. Não é a Joelma?
Hoje eu tô casada com a Joelma.
Nem a Maiara Imaraí? Mas essas aí, obviamente, todas votaram no Bolsonaro, claro. Mas, enfim, a gente era muito amiga, assim. Só que ela continua postando. Ela não fica postando mais coisa do Bolsonaro, mas coisas que... Aquele tipo de coisa, né, que virou evidente, que você olha e fala, puta, essa pessoa
votou no valores Bolsonaro. Dela. Do mesmo jeito que a gente posta os nossos, né?
E aí não dá mais, assim. Aí ela foi um exemplo que a gente demorou a resistir, tipo assim, a parar de seguir. A gente nunca mais a viu, porque ela continua cantando em balada, em um monte de balada cheia, enfim. A gente nunca mais a viu, mas a gente continuava seguindo o Instagram lá dela de trabalho. Chega um limite, falou, não, chega, sabe? Não tem, nem que eu pare de assistir os stories dela, assim. Vira um lugar tão forçado e tão... Não sei, que chega a me fazer mal, assim, pensar, né? Nas posições daquela pessoa, o que aquela pessoa acredita.
Vira uma imagem tóxica pra você daquela pessoa.
Pelo amor de Deus, assim, eu quero manter muita distância. Enfim, parei de seguir, mas é isso, assim, tem ótimas memórias de anos atrás que a gente ia na balada, o Ru ficava bêbada e ela cantando, sabe? Mas é como você falou, né, Maria? Tem algumas pessoas que é difícil a gente desapegar, assim, mais do que outras, eu acho, né?
É, não sei. Vocês aí são, né?
Talvez não seja como difícil, né? Vamos contar a Eriquinha.
Eu não sei como... Eu realmente não sei do que vocês estão falando.
Como a Eriquinha irritou, pronto. Irritou, cai fora.
Não, gente, é isso. Pra mim, realmente, é muito difícil de aceitar pessoas que pensam muito diferente de mim, que vai contra os meus valores, assim, é muito complicado. Eu realmente tenho que fazer um esforço muito grande para conviver com essas pessoas. E aí, quais são os ambientes que eu sou obrigada a conviver? No trabalho, porque eu tenho que, né, pagar as contas. Então, para mim, é um ambiente mais difícil, que mexe muito comigo, que me abala psicologicamente, que abala meu emocional, que ataca minha ansiedade, que me faz perder o sono, que me faz tomar drogas legais, né? Tipo, as tarja preta aí da vida. Porque me abala de um tanto que eu não sei lidar sozinha. Isso inclui, claro, que até pandemia, até Bolsonaro, eu conseguia lidar com isso naturalmente, com uma veledinha, né? Com álcool, com cigarrinho, dava pra lidar. Mas tudo chegou numa potência.
Tudo tem um limite.
Tudo foi elevar, tudo tem um limite. Não, a gente não esperava, ninguém esperava, né? Uma pandemia com o Bolsonaro. Então, assim, ninguém esperava chegar nesse nível. E aí foi muito difícil, né?
Mas sempre foi assim,
aí pessoas comigo, sempre foi assim, sempre foi muito difícil
pra
mim lidar com pessoas e em ambientes de pessoas que são muito, fazer a social, muito difícil. Por isso que eu tenho grupos de amigos que são pequenos e que quando, eu não, é isso, porque eu não sei fazer social, eu não sei ter grupos, eu não sei isso que vocês estão falando de manter amizade, seguir pessoas que eu não compartilho mais dos mesmos gostos e pensamentos. Não sei o que é isso. Se eu fui amiga da pessoa lá do passado, porque com 14 anos a gente gostava de Backstreet Boys, a gente foi amiga daquele passado. Passou, com 20 anos, eu passei a gostar, sabe, de rock, a pessoa passou a gostar de sertanejo, eu passei a gostar de rock, a pessoa passou, acabou a nossa amizade. É claro que o carinho se mantém, se eu vejo a pessoa, é óbvio que é isso que vocês falaram, o carinho se mantém, mas eu não tenho mais nenhum tipo de conversa mais para trocar, não tenho. Aí começou, tipo, a avançar nas diferenças. A partir do momento, é claro, aí eu dei um exemplo de música, então óbvio que eu não vou, né, não preciso me estapear, tretar, a gente tá falando de música, mas as diferenças começam a ser maiores, porque quando a gente fala de política, é isso, quem acha ainda que política é um tema que é besteira, vai brigar por política, porra, ainda
nem
não entendeu
gosto,
nada,
né, de política.
Nem gosto, aliás, né, pra quem tá aí nos aplicativos dos namoros, da vida, o Bumble lá, é que a gente não soltou um episódio que foi engraçado, mas tem um filtro do Bumble que é política, né, e tem lá centro, direita, esquerda, e tem um lá não gosto de política, tipo, mano, quem coloca isso, sabe?
Ai, nossa, deve ter uma penca que
você acha,
isso,
então,
eu acho.
Óbvio que nos meus Infelizmente, óbvio que a minha filtragem já era de esquerda, óbvio, lógico, né? Tipo, já nem perco o meu tempo. Então, eu fico imaginando, tipo, as pessoas colocam lá, não gosto de política. Oi, né, meu, você tá fazendo o quê no
vida.
Planeta Terra, caralho? Tu veio aqui fazer o quê, sabe? Tá, nossa, passeando aí?
Eu já tô na minha cabeça vários que devem colocar... Tem o um nome.
Por
já.
Isso que eu já usava só esse aplicativo, porque assim, impossível, os outros não têm esse filtro. Uhum. Então, e tem gente que aí nem preenche esse negócio. Também sai fora, tem que preencher. Vai tomar banho. Não, pô, consegue nem decidir.
Vida,
caceta. Então, ainda não consegue nem se decidir. E aí as diferenças começam a ir para um nível que, para mim, política tá relacionado a ideais profundos, a valores profundos. Para mim, não tem como manter nada. É, então, eu entendo que para vocês, que são mais apegadas, né, às pessoas, às amizades, e é muito mais difícil ter essa separação, isso eu já fiz, sabe, lá atrás. Sempre foi assim, sempre para mim, talvez, e não tô dizendo que seja fácil. Quando, por exemplo, eu gosto de uma pessoa, eu tinha um amigo muito, muito próximo.
Era essa
a minha pergunta
pra você.
Ah, tá. Não, eu tinha um amigo muito próximo da faculdade, muito próximo da gente, assim, né, dos amigos ali da faculdade. E em um certo momento, nossa, a hora que eu vi que, tipo, ele... mudou muito, assim, ele fez escolhas, sabe, completamente diferentes da minha, e olha que isso faz tempo, nem era época de Bolsonaro, nem era nada. Eu falei, nossa, tipo, aquilo assim, pra mim, é uma traição, só que aquilo, né, Arianja, né, tipo, a hora que também destrói...
Mas magoa, Arianha, magoa?
Magoa, opa, se magoa. Tipo, eu choro tudo que tem pra chorar também, pra mim é aquilo, tipo, parte meu coração em pedaços, eu choro, minha Vênus em peixes, cara, tá, eu, tipo,
ela
me
faz
destrói.
O papel dela.
Ela, nossa, faz o papel dela bonito.
Mas...
Porque eu também, eu fico idealizando, né, que os meus amigos e as pessoas vão ser para sempre do jeito que eu sempre sonhei, né?
É.
E aí, quando eles mostram que não, meu, eu escolhi outra coisa, óbvio que eu sofro. Mas também, partiu meu coração e já era, paciência. De vez em quando eu dou lá uma fuçadinha na vida, sabe? Eu realmente continua...
Vai
sabe?
Botar no Amoedo, né? Botar
continua o babaca de sempre. Tipo,
então,
e ok,
mim,
sabe?
Pessoa...
Segue o baile.
Quando a pessoa se torna totalmente um babaca e dá uma dó, assim, que nem eu dei um exemplo do cara que... De um amigão e tal, que tem comportamentos super machistas e trata a mulher que nem tosca. E, né, faz coisas que eu discordo 100%. Você deu esse exemplo de um amigo que votou ou fez campanha pra Bolsonaro. Mas pra mim, por exemplo, eu tô num momento de crise de ser muito complicado quando é uma pessoa que, teoricamente, veio com você nesse caminho já de mudança. Então, assim... Já é uma referência pra você da sua fortaleza, do seu, né, do que você tem se tornado enquanto mulher. E aí, de repente, começam a ter diferenças que você fala, cara, o quanto isso é superável, né? É igual quando a gente tá falando do fim, a gente gravou esse episódio com a Tati Sabadini, né? Do fim de um relacionamento. Porque é um relacionamento de amizade também.
Claro.
O quanto aquilo é superável, você pode transpor aquilo, e o quanto aquilo não dá mais. E são essas crises, assim, me doem um pouco de, pô, será que você tá me acompanhando? De repente alguma coisa muito, assim, começa a ficar tão diferente, tão avesso do que você... do que você acredita, e daí são essas que me deixam assim, será que eu tô chata? Será que...
Não sei, olha, eu discordo bastante da Mirelle lá, mas isso que ela falou, por exemplo, quando a gente fala disso, de valores, eu concordo, assim, pra mim não sei, porque é isso, tem pessoas que a gente é obrigado a conviver, mas como que você, por exemplo, é casado com alguém que não tem os mesmos valores que você?
Isso sim, mas quando é, né? um amigo... Eu acho que casamento
então,
é mais difícil, mas...
Mas
assim,
amizade é isso. Como que você também, é amigo
verdade.
De alguém que não tem os mesmos valores? Amigo de verdade. Como
que
você é amigo de verdade? Ou vai ser... Então, mas é aí que tá. O que é amizade, né? Ou... E aí, se você não tem os mesmos valores que esse amigo, você vai ser só um colega.
É isso que eu penso, assim.
Colega,
amigos.
Papinho. Ah, vai só... Sabe? Vai ser uma amizade superficial. Aí é que tá. A gente tem saco pra essa amizade superficial que finge, que fecha os olhos.
Eu acho que é isso.
Pra certo...
E, gente, outro dia uma situação, eu tô pensando...
Você tá vivendo realidade paralela. É. Porra, mano!
É, porque a gente vai fechar os olhos. Eu acho que amigos, assim, os nossos melhores amigos, é óbvio que a gente tem diferenças entre nós, mas os valores ideais, intrínsecos, a gente compartilha dos mesmos valores. Se não, não rola.
Não é amizade.
Acho que uma coisa é valor, outra coisa são diferenças.
Opiniões.
De personalidades, opiniões.
E é muito
foda. Mas é isso.
A gente falava que a pandemia filtrou, desculpa, até te interromper. É porque eu acho que entra um pouco nisso também de... Às vezes essa pessoa, ela começa a apresentar coisas que te deixam na dúvida, essa amizade, esse amigo, amiga, começa a apresentar alguma coisa que te deixa na dúvida. Porra, será que isso tá dentro dos meus valores ou eu posso superar? Eu até comentei com vocês, né, de um caso que eu fiquei, será que, né, eu consigo superar isso? É só, sei lá, enfim. Aí, só que com os dias normais de como a vida era, a gente convive. E a convivência traz uma coisa muito legal, né? Uma conexão, olho no olho, uma diversão que eu acho que nos ajuda a superar coisas e definir essa amizade, se é possível mesmo superar e tal. Agora, com a pandemia, a distância, as distâncias vão, tipo, colocando uma pá de cal sobre isso, essa amizade que já estava balançada. Então, assim, você já não fala. A pessoa não sabe que você teve um dia bosta, que você tá brigando com seu marido, que você teve um dia terrível com seu filho. E aí, tudo que você acompanha da pessoa é ou pelas redes dela, ou aquela conversa chulesenta do WhatsApp. E aí, cara, isso vai dando um bode, eu acho que... Por isso que eu acho que a pandemia ela foi também um outro divisor de águas nesse sentido. Você tem que ter muita disposição. Olha, aqui entre nós mesmo, nós três, a gente tem proximidade, a gente já saiu junto, a gente já viajou juntas. Mas teve um determinado momento que a gente não queria conversar, a gente não quer conversar do WhatsApp. Eu tinha coisas acontecendo comigo, vocês tinham coisas acontecendo com vocês, mas a gente não ia lá. Olha, então a convivência, a falta de convivência afasta um pouco. E aí eu acho que quando você já tem essas amizades meio... balançadas, e vem essa pandemia para dizer, olha, então, tipo assim, tá definido, né? Eu acho que essa amizade não vai ter como sobreviver no pós-pandemia.
Verdade, Mari, muito.
Eu sinto um luto por isso, desculpa, tá? Eu sinto um luto mesmo, real, por isso, sabe? Tipo, acabou uma amizade e eu não sei exatamente por que foi.
Porque agora a gente tem, enfim, a gente seleciona muito quem a gente vai encontrar, né, vai ver. E exige um esforço da gente, né, manter qualquer relação, assim, até... as relações estão todas, de certa forma, estremecidas, assim, né, com filho, com marido, com... E aí, com pessoas que a gente não mora junto, exige um esforço nosso maior, né, de manter, assim, uma certa conexão, mesmo que não fale todos os dias, não sobre isso. E aí eu acho que já fica mais evidente, né, Mari? Até pra gente, assim, tem algumas pessoas que eu falo, nossa, aquela pessoa que eu falava quase todo dia, agora, uma vez por semana, assim que eu ainda me obrigo a mandar um oi, sabe? Me obrigo, assim, por costume e tudo mais. Poxa, então, né, deixa eu repensar sobre isso, assim, será que faz tanto sentido, assim? E outra coisa, esse outro nível de... Tem os amigos e tal, e tem esse outro nível de relação, assim, de colegas, né, conhecidos, não sei. E aí, esses dias, eu me peguei numa situação, porque, assim, é muito fácil quando a gente olha no Instagram e vê a pessoa... Esse caso, por exemplo, era uma professora, uma personal trainer que eu fiz academia 1000 anos atrás, antes de ter filho. Eu fazia aula com ela, assim.
Quando você sabia o que era academia, né?
Quando eu sabia o que era
academia. Esse conceito sumiu
Nossa
do vocabulário.
Senhora, quando sabia o que era exercício, atividade física. Enfim, era uma pessoa que eu gostava muito, assim, na época e tudo mais. Tenho um carinho por ela, então a gente conversava muito. Ela tem mais ou menos nossa idade, então a gente conversava muito quando fazia aula. Tudo bem, a vida passou, as coisas aconteceram. Quando a Maria Flor nasceu, ela foi visitar, levou presente. Sempre ela dava um oi, assim, de alguma forma. E aí veio a eleição... Ela votou no Bolsonaro, eu acho que na época eu não vi nada disso, assim, no Instagram dela. Até que um belo dia eu vi ela postando na motociata, gente. Porque ela é motoqueira.
Aí é demais. Aí, não.
Aí eu falei, não. Ela tá na motociata. Aí foi assim, eu acho que talvez ela já tinha postado. Mas aquela coisa de Instagram, não é uma pessoa que acompanhava tanto. Então, meio que passava batido as coisas que se ela já havia manifestado ali a posição dela. Mas quando ela postou na motocicleta, eu falei, não. Vários, vários stories. Aí eu falei, não, chega, né?
Na Harley, né? Tipo.
E nem é Harley a dela, é motoca mesmo.
É uma Suzuki.
CG.
É, uma
Suzuki, uma Lambretta.
O Rio ia estar lá, e eu sei que ela, meu, ela é de uma, de origem humilde, assim, a família dela, ela rala pra caralho, sabe, pra ter as coisas da... Uhum. Enfim, tá lá, tava lá na motocicleta. Aí falei, puta que pariu, como é que eu não tinha percebido que era nesse nível, assim, né? Uhum. Aí entrei no Instagram dela e falei, nossa, eu perdi tanto, assim, da vida dela. E tinha umas postagens até lá com, acho que namorado dela lá, umas bosta. Enfim, aí parei de seguir. Beleza, era uma pessoa que eu não mais via. Só que ela dá aula até hoje pra algumas pessoas no meu prédio. Eu nunca mais tinha encontrado. E aí, dia desses, assim, antes de vir aqui pra Goiás, eu estava com a Maria Flor lá embaixo, no prédio, ela passou. E ela soube da minha mãe e tudo mais. Ela até me mandou mensagem nos dias que minha mãe faleceu, assim, no WhatsApp, né, de meus sentimentos e tal, enfim. Beleza, né? Ela já tinha ido na motocicleta, eu já tinha falei, obrigada, tal, lógico. Educadamente, pronto. Aí ela veio super... É fofo,
ai, amiga.
Assim, tá, meu, como você tá, e quis bater um mó papo, só que aquilo, gente, assim,
a motocicleta gritando,
motocicleta na cabeça,
as buzininhas
aquela
de moto,
a imagem,
e a bandeira do Brasil nas costas,
puta que pariu, porque é isso, assim, porque isso é uma coisa, assim, nossa, meu, essa pessoa, porque eu lembro que no começo da maternidade, tinha umas coisas que falava, ai, essa pessoa que agendou a cesárea, né, eu lembro que eu tinha uns preconceitos assim, né.
Sim.
Não tenho mais, quando é uma escolha da mulher consciente, enfim, a vida dela. Mas eu lembro que eu tinha umas coisas, mas beleza, enfim. Sabe aquela pessoa que nem você falou, Erika, tem umas opiniões diferentes, umas escolhas diferentes, mas que faz parte da vida, assim. Mas não, aquilo ficou tão gritante, assim, pra mim, gente, que eu não conseguia disfarçar muito, sabe? Eu dei logo um jeito de sair, ah, tá, a gente tem que subir e tudo mais, porque eu não tava conseguindo alimentar nem, assim, nem 2 minutos de conversa, ela queria saber como eu tava, por conta da morte da minha mãe e tudo mais, e ficava puxando conversa com a Maria, falou, mas não deu, porque ficou um negócio tão gritante,
sim,
sabe? Mas, é, mesmo assim, pra mim, é um negócio meio complicado. Mas, ainda assim, é um pouco mais fácil... Tipo isso, do que quando é uma pessoa muito próxima, porque ela é uma colega, uma conhecida, né?
Uma conhecida.
Do que quando é uma pessoa muito próxima, assim, que você gosta de conviver, e ou de repente, a gente tá falando muito aqui de posição política, mas às vezes é uma mancada que a pessoa cometeu, enfim. Ou às vezes a pessoa mudou de país.
E às vezes não tem nada a ver com posição política, é posição frente à vida. A forma de se posicionar, assim, encarar certas coisas que pra mim, é que assim, tudo é político no fim das contas, né?
Sim,
aquilo
sim,
que a gente comenta. Mas assim, sei lá, é o jeito que não me soa verdadeiro, mas são essas coisas que vão... Só que é aquilo, de novo, a gente volta pros processos. Eu acho que todo mundo mudou e eu fico nesse lugar de não querer também aceitar a mudança do outro, né? Eu vejo até pelo tetas, assim. Se a gente escuta os episódios, eu escutei, porque eu fiz aquela playlist no Spotify que eu falei pra vocês. Então, eu escutei alguns episódios de novo. O contexto, todo o conteúdo, assim, tinha, né? Mas, assim, a gente perdeu um pouco a alegria. A gente ficou mais... A gente ficou mais ranzinza.
Ai, que delícia. Autocrítica.
Autocrítica
do PT. Autocrítica do PT, hein? Aqui
vou,
tetas tem autocrítica.
Vou
o PT
botar
não
isso
tem,
no Instagram. Vou botar isso no Instagram. Vocês acharam que a gente mudou nesses... E eu não sou nem 5 anos,
né?
Hein? São 2 anos e meio. A gente ficou
perdeu
mais amarga.
A gente perdeu o brilho no olhar, ó. Eu tô olhando minha foto aqui, a minha imagem. Não tem brilho mesmo.
Não, a gente adora fazer isso, mas a gente ficou... A gente ficou... As coisas que foram acontecendo de uns tempos, dos últimos 2, 3 anos...
Gente, a gente tá sem alma.
A gente foi sugado por dementadores, assim.
Foi.
Então, assim, eu acho que a gente começou a sentir uma necessidade de falar de coisas que talvez... tenha nos feito perder aquelas ouvintes que gostam mais da graça, mais da, do escrachado, porque a gente tem dificuldade, a gente já discutiu isso várias vezes, meu, vamos fazer um episódio mais leve hoje? A gente não consegue, não sai, caralho, porque a gente não
só
tem
só leve
mais
como
isso.
Regina, só Regina, só quando a gente toma Rivotril, é, que a gente consegue ser leve.
Então, é muito mais difícil, mesmo episódio que a gente se propõe a ser mais leve, tipo, tem uma agulhadinha ali mais pesada. Então, eu vejo, assim, eu acompanhei, e, de novo, independente da minha, desde quando eu tô no Tetas, ouvindo lá o começo, né, vocês tinham, né, porque eu não fazia parte, mas uma, assim, existia uma exposição meio controlada, hoje a gente fala assim, velho, essa sou eu, a gente abriu o sutiã literalmente, antes a gente tava mostrando só o mamilinho, agora a gente abriu o sutiã literalmente.
Antes a gente botava a teta na mesa, agora a gente bate na cara das pessoas com a teta,
a gente,
né,
dá uma tetada.
A gente dá um tapa na cara caída, com a, né, teta, é.
Então eu acho que a gente perdeu um pouco mais o pudor e a alegria.
A alegria foi foda. Ai, gente, maravilhoso. Desculpa, ouvintes.
Maravilhoso que a gente perdeu a alegria de vencer.
Se vocês quiserem cortar isso, mas é essa. A vida é sincera, gente.
É.
Não, mas eu amei a autocrítica do PT que a gente fez agora, amei.
A gente continua tendo alegria, mas não o suficiente para transformar num episódio.
Não. É verdade.
Não, tá muito complicado.
Tá complicado. Não, é, eu também, e eu entendo o que você tá falando,
Mari. A vida pesou.
E a gente tá, e a gente mesmo às vezes fala isso, né, entre nós, que a gente não quer ficar nesse lugar de só reclamação, né?
Mas, cara, também não tem como fingir a realidade que a gente tá vivendo, sabe? A gente também vai se alienar e falar do quê?
Isso, tem esse ponto.
Do que é feliz pra gente se alienar e falar de algo engraçado?
Eu nem sei, mas eu acho que eu não agrado mais as pessoas com esse meu novo jeito. Mas tudo bem, tô foda-se, vocês também não me agradam mais com o jeito novo de vocês ali. Alienado. Então é isso,
vocês,
meu,
vão tudo pra puta que a gente vai.
Eu tenho pra falar pra algumas amizades antigas.
Pra alguns amigos,
eu não te agrado mais? Sorry.
Você também não tá me agradando.
É bem isso.
É o que
e ficar
temos.
Levando, não
chegamos,
sei,
nesse,
né,
impasse. E aí, quem é pior, né?
Gente,
quem tá pior?
Olha, apoiadoras, a gente pode dar um jeito aqui com vocês. Se a gente não tá mais agradando, a gente é assim, aquelas, né, do marketing. Chama João Kleber.
Nós temos uma, como o Ike falou, nós temos uma fanbase forte. A gente tá lá, a gente some, a gente volta e nossa fanbase tá lá firme e forte.
É verdade,
porque é isso, acho que a gente só tá seguindo o baile, sabe?
Isso, sabe, porque ó, eu sou uma pessoa, no geral, assim, né, otimista e tal, mas...
Nossa, tá
num ponto,
tá difícil,
que,
né?
Tá muito difícil, porque... Qualquer coisa que você fique muito tentando levar... Tipo assim, vamos tirar uma lição disso, sabe? Ah, estamos na merda, mas tudo tem um propósito, sabe? Não sei o quê. É, vamos olhar pelo, né, por esse ângulo. Cara, sinceramente, assim, pra mim também soa muito, muito forçação, assim, de não, muito. Velho, para, assim... Apenas pare, sabe? Tá, né?
E com 36 anos, existem coisas e coisas que você pode olhar por outros ângulos. Existem coisas e coisas que você pode relevar. Com 36 anos, passando o que... Assim, não que eu tô falando que a gente é sofredor e que nossa vida... Mas assim, passando o que cada uma de nós passou. E falando de cada um que tá ouvindo aí. Só você sabe o que você viveu aí. Tem coisa que você não aguenta mais, que você não tolera mais. Então você não tolera... A jovem mística, você não tolera a pessoa que tá, tipo, delirando, postando umas coisas nada a ver, né? E vem depois te falar, sei lá, enfim, te falar
tem
de
gente
profundeza.
Que não tolera mais rios, fazer os rios.
Tá dancinho na frente da tela. Não!
Exato.
Então,
gente,
assim, só a gente sabe o que a maturidade da gente trouxe que faz com que a gente tolere e eu não tolere mais certas coisas. E isso vai, inevitavelmente, afastar pessoas da gente, né?
É verdade. Que nem você falou, assim, não é que somos super sofredoras, ó, tal. Mas eu não sei, eu acho que tá... Tem uma necessidade de ser realista, assim, sabe?
É, eu acho
do
que é
do seu
isso.
Lugar, da sua vida, e assim, porra, a gente mora no Brasil, velho. Com todos os nossos privilégios, aqui tá foda pra caramba. Então, assim, se pra você tá muito... Ah, no geral, tá tudo muito ok, você tá fora, sabe? Então é porque você tá com...
E não é sobre o que você posta. E não é... É porque a gente traz muito negócio da rede social, mas eu acho que a rede social é aquela história que a gente fala do recorte. Meu, não é sobre o que você posta, mas é o que significa isso quando você posta. O que você quer com isso, sabe? Isso é o que me incomoda. Sobre o que você posta, tudo bem, porque é aquilo, é o recorte. A gente sabe que aquela não é toda a vida da pessoa. Mas qual que é o seu interesse lá no coração quando você faz algumas postagens tóxicas, ou quando você entra em contato via WhatsApp com alguns comentários muito superficiais diante de algo profundo que está acontecendo? Então, qual que é a sua? É essa pergunta que eu tenho me feito para tranquilizar que hoje eu sou uma mulher diferente, estou me tornando uma mulher diferente, mas é uma mulher que me agrada e que, neste caso, tem tudo um bônus e um ônus. Neste caso, possivelmente, vai o ônus, entre mil aspas, vai ser me afastar de algumas pessoas que eu gostava, que eu costumava gostar.
Exatamente. Não dá pra ficar mais num lugar só good vibes e tudo mais, né, Lô? Uhum. Mesmo no meio desse caos, todos temos motivos aí, né, bons e positivos, alegres e etc. Mas eu acho que, não sei, a gente olha de um lugar muito mais crítico pra tudo,
e
né?
Verdadeiro, assim, né? Mais e verdadeiro, né? Mais do que ser crítico, eu acho que a gente tá precisando de verdade nas pessoas. Verdade. Tá muito difícil nesse mundo internet achar a verdade. Mas enfim.
A humanidade, né?
É.
É isso, vamos queimar o sutiã, então?
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Nessa parte final do programa, a gente indica, então, algo que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido nessa quinzena. Quem começa, então?
Vou começar, então. Por falar em pessoas de verdade, eu gostaria muito de indicar um arroba do Instagram, que por incrível que pareça, eu vejo muita verdade, eu sinto muita verdade, eu me emociono junto, dou risada junto, eu gosto demais, que é o arroba da Gabi de Pretas. É Gabi Oliveira, né? O arroba dela é Gabi de Pretas. E ela também tem um canal no YouTube. Nesse canal ela conta um pouco da história dela, de coisas que ela vive, e dá umas receitas veganas que eu adoro. Mas recentemente tá muito bonitinho assim acompanhar a página dela, né, o perfil dela, porque ela adotou duas crianças e eu acompanhei o processo todo de adoção, assim, porque
foi muito emocionante
a forma como ela contava. Então tinha dia que ela falava, gente, eu não tenho condições nenhuma de falar hoje, eu tô muito ansiosa, eu tô muito chateada, aconteceram, ela contava as coisas que tinham acontecido. E agora que ela se tornou mãe, ela conseguiu a adoção dela, ela tá vivendo aquilo que a gente viveu, né, de uma maternidade real. Os filhos que ela adotou são grandes, ela tem uma de 4 e um de 8 já. Mas, assim, é muito louco, e por isso que eu acho que é um Instagram que vale a pena. É muito louco como ela vive essas coisas que a gente vive, e ela, tipo, partilha, ela divide. E tem gente que acha que ela, assim, ela postou recentemente de uns prints de mensagem de gente achando que ela tá reclamando demais dos filhos pra alguém que queria falar, mano, as pessoas têm vontade de viver numa mentira, as pessoas têm vontade de ver casa bonita, cachorros correndo pela grama e crianças felizes, as pessoas não gostam da realidade, é muito louco. Ah, mas eu vou mostrar o quê? Vou mostrar minha briga com meu marido? Não, claro, tudo tem um limite, mas quando a pessoa desabafa sobre o que dói nela, sobre o que é... Ou não desabafa, mostra um recorte de uma parte difícil, fala de uma coisa difícil, as pessoas reclamam, é surreal. Então eu recomendo o perfil dela, porque eu sinto muita verdade. Ela é uma mulher de verdade, assim, que eu sinto, sabe? É bem legal.
Nossa, ela é muito legal mesmo. Eu gosto de acompanhar também, Mário. Uma vez, ela não contou, né, de onde as crianças dela, né? Mas eu acho que ela veio buscar, se eu não me engano, aqui em Goiás até, né? Eles estavam no orfanato, acho que era por aqui, alguma coisa. Muito legal mesmo. Eriquinha.
Eu vou indicar uma série que eu comecei a assistir aqui, então se ficar ruim depois, não me matem, mas pelo menos eu tô gostando da primeira temporada. Eu gosto de assistir, os meus momentos de assistir comédia é no almoço, que são essas séries curtinhas de 20 minutos. E eu comecei a assistir uma série que a Netflix colocou, acho que faz pouco tempo que ela colocou, ano passado, sei lá, chama Community. É uma série que, assim, a história, ela fala de um grupo de estudantes de uma universidade comunitária. Começa que o personagem principal lá, o líder vai do grupo, é um advogado que ele perdeu a licença dele, ele perdeu tipo o diploma, então ele teve que voltar para a faculdade. E aí lá eles acabam formando um grupo de estudos para estudar espanhol, e aquele tipo grupo totalmente nada a ver, assim. Aí um dos estudantes é um cara mais velho, que foi para a faculdade comunitária porque já se aposentou, aí uma dona de casa que se divorciou, aí uma novinha, tipo, com 18 anos, que só passou nessa universidade, e assim, é aquele grupo que você não dá muita coisa, mas são, tipo, vários atores super bons, e o professor de espanhol é o cara que faz... Ai, aquele Se Beber Não Case. Então, assim, são muitos atores bons. É bem engraçado a série. Quem gostar dessas comédias, assim, tipo, mais... Com esse tom, assim, também, mais sarcástico, mais... Eu tô gostando. Tipo, tô assistindo e gostando. E não sei se vai continuar boa, mas estamos aí.
Impressionante. Impressionante a capacidade da Ariquinha em assistir muitas séries ao mesmo tempo.
Mas eu tô fraca. Tô toda atrasada nas minhas séries.
Bom, eu vou indicar duas coisas bem... Enfim, uma é um que eu comecei a fazer. Estou grávida, né? Então, voltamos a ter alguns temas dos primórdios da maternidade. Lógico, tem alguns que a gente nem quer mais ouvir falar, mas tem outros que tem sido legal reviver, sabe? Tipo o parto. E aí eu lembrei que a Eliana Rigoldo, aquele arroba maternity livre, tem um curso, né, de preparação para o parto, né, pode falar assim. E aí eu fui atrás e ela falou, assiste antes de você se inscrever e tal, tem aulas gratuitas no site. Assiste, e aí se você, né, ficar interessada tal, você se inscreve para a próxima turma. E aí eu tô assistindo, tem 3 aulas, assim, ela fala bastante, né, quem acompanha na rede social sabe que ela fala bastante, mas dá para aproveitar muita coisa. Então, tem 3 aulas, são compridas, assim, quase 1 hora cada uma dessas aulas no site. O site é umpartoprachamardemeu.com. Então, para quem estiver grávida ou quiser ter, né, filhos ou mais um filho. Porque eu estou sentindo muito agora na segunda gravidez. Às vezes eu passo dias sem lembrar que eu estou grávida, de verdade, assim. Agora um pouco menos porque eu já sinto ele chutar e tal. Mas como realmente a vida segue de outra forma, não é mais aquela novidade da primeira gestação, né? Então, eu estou tentando fazer alguns esforços para me reconectar um pouco com essa gravidez, porque senão daqui a pouco, meu Deus.
Só o bebê nasce, você não sabe.
Eu vou contar isso no Eu Não Sabia Que Estava Grávida, do Discover Home Health.
Ai, Deus amado.
Quer dizer, eu sabia que estava grávida, eu esqueci sabia, que estava não... grávida.
Eu sabia, eu só esqueci.
Eu esqueci, excelente.
Eu sabia, eu só esqueci.
Mas é isso, porque a vida prática, né, com tudo que a gente tá vivendo, assim, nossa, tem me tomado muito, né? Então, não é nada de ficar cantando pra barriga, mas, putz, eu também preciso fazer minha parte aqui, inclusive pra esse parto acontecer, né?
Então, esse parto rolar, né?
Esse parto rolar. É isso. E o outro, gente, que eu tenho, pensando nessa linha que a Mari falou de acompanhar pessoas reais, né, no Instagram, esses dias aqui em Goiás eu tenho entrado bem menos no Instagram, mas quando eu entro, o Instagram voltou a me mostrar um Instagram que eu não via fazia tempo, um perfil que é o Comidinhas da Diana. Bem
nossa, maternidade muito.
Lá do começo, né, introdução alimentar. Cara, e o Instagram voltou a me mostrar, e aí, como eu tenho assistido, né? O perfil tá sempre aparecendo aqui. Eu não fico assistindo tudo, ela posta bastante stories todos os dias. Mas é uma forma, além das receitas, que realmente eu gosto das receitas dela, assim, práticas pro dia a dia e tal. Ela posta, assim, a vida, enfim, uma vida legal lá, que parece que eles levam numa casa muito legal, um espaço muito legal. Mas de uma forma tão simples, sabe? Ela não fica postando a viagem de férias só, ou os recebidos e essas coisas, sabe? Ela passa uma vida comum, tipo, todos os dias.
Fazendo arroz e feijão.
Sabe? Fazendo arroz e feijão, e aí as crianças se sujando lá na terra e lanchando mexerica, sabe? Uma vida... Enfim, eu acho que tem sido importante pra mim, que nem a Mari falou assim, visitar mais perfis nas redes sociais que me trazem essa, tipo, gente, tá tudo bem, sabe? No final tá todo mundo lascado de um jeito ou de outro.
E é uma verdade sem desgraceira também, porque não é isso, né? Ficar mostrando só a desgraceira, a revolta, isso. Não é sobre isso. Mas é assim, tem coisas que acontecem que são comuns, tem coisas que acontecem que dói, tem maternidade que é verdadeira, tem ela falando que ela precisa voltar a trabalhar, tem ela, sabe, essas coisas.
Exato, e não te leva pra um lugar de comparar, de falar, caraca, nossa senhora, eu preciso correr muito, meu sonho de ter uma casa com quintal, meu Deus do céu, isso vai acontecer daqui 20 anos se eu não correr atrás, ou de, nossa, só eu que faço diferente, enfim, é isso, aí arroba comidinhas da Diana.
Sim. Também.
Então tá bom, gente, muito obrigada pela sua audiência, por ter sentado aqui com a gente na nossa mesa de bar, siga a gente no Instagram, Twitter, nós somos o arroba tetas na mesa. Ou, se preferir, manda um e-mail, envie para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até daqui a 15 dias, se o Bolsonaro não enlouquecer de novo. Até, beijinhos.
Beijos, pessoal. Obrigada pela audiência. Seguimos aí, até daqui a uns dias.
Obrigada, gente, para todos que ficaram aqui conosco até agora. E respondo a minha enquete se o Tetas na Mesa perdeu a alegria no Instagram.
sem humilhar.
Eu vou fazer só enquete.
No Instagram?
Tem que fazer pra ninguém falar
gente,
nada. Vocês verem como eu tô certo.
Ah, tá. Ah, tá. Você vai.
É só sim ou não.
Vai fazer uma enquete lá no Instagram, entendi.
É, não vou ter coragem de abrir a caixinha, não, mano.
Nossa.
É, gente, sem humilhar.
Não, a gente já fez autocrítica, já tá bom. Ouvir
tá bom,
críticas externas, a gente não tem estrutura, não tem
lembra
emocional.
Lembra que a gente também
ir.
Tá numa pandemia, que a Thaís tá grávida, que tem ansiedade, que nossa, por favor.
É, não tem estrutura pra isso,
gentis.
Não. Beijos.
Beijo.
Tchau.
Quem me trouxe até agora disse adeus e foi embora. Como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Tanta coisa acontecer.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.